E agora, na Rádio Justiça, vamos tratar de um assunto que promove muitos debates entre os condôminos. Você que mora em condomínio tem sempre aquela pergunta sobre animais. Como fica a manutenção desses animais em condomínios? Para tratar sobre esse assunto, eu tenho aqui nos estúdios da Rádio Justiça o Dr. Rodrigo Carpati. Ele é advogado especialista em direito imobiliário e consultor em condomínios. Dr. Rodrigo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça.
Eu que agradeço, Sérgio. Um prazer estar aqui e hoje pessoalmente na Rádio Justiça.
E doutor Rodrigo Carpati, por onde podemos começar essa questão que envolve a legalidade de você ter um animal doméstico dentro de uma unidade?
Então, Sérgio, primeiro com as pessoas precisam entender o direito delas. Então, a manutenção de um animal dentro de uma unidade é o exercício regular do direito de propriedade. Da mesma forma que eu não posso proibir uma pessoa de ter uma TV, eu não posso proibir uma pessoa de ter um animal. O que são limitantes é a perturbação ao sossego, saúde e segurança. Eu não posso chegar para um proprietário e falar, olha, só pode ter uma TV 40 polegadas, a TV 50 faz muito barulho. Não é a TV que faz barulho, é a forma de utilização. Da mesma forma que um cachorro chihuahua pode trazer uma perturbação muito maior do que um cachorro médio ou um cachorro grande. Mas, infelizmente, nós temos uma consciência, uma falta de informação que faz com que muitas vezes os síndicos restringam animais em condomínios, o que viola a legislação federal, ou imputam normas que passam a ser constrangedoras ou ilegais, como limitar o tamanho do cachorro ou limitar o trânsito de forma desonrosa ou desordenada dentro de um prédio.
Então, independe do tamanho do cachorro, o fator principal é o transtorno que ele pode provocar para a vizinhança.
Sempre, é o uso nocivo daquela propriedade, em qualquer situação, seja do cachorro ou seja da televisão.
E, doutor Rodrigo Carpati, impedir um animal dentro de uma unidade, dentro de um apartamento, com base em cláusulas de convenção ou regimento interno ou em deliberações de assembleias, esse impedimento é válido?
É nula. Essa cláusula da convenção, a convenção é uma norma de direito privado. Então, a norma de direito privado não pode se sobrepor à lei. Se ela se sobrepor, ela é nula. A questão é o problema que traz uma decisão dessa, uma inserção dessa, até que ela possa ser revogada ou até que o condômino tenha que entrar na justiça e pedir a revogação dessa cláusula para que não o prejudique e não prejudique os demais condôminos.
Então não existe essa situação que você vai mudar para um apartamento e o condomínio impede você que já tem um animal de levar esse animal consigo?
Não, legalmente não existe. É o exercício regular do direito de propriedade. Ninguém pode ser impedido de ter um animal dentro de uma propriedade.
Envolve outras questões também, né, doutor Rodrigo? Principalmente, por exemplo, o uso de elevador. Como que fica essa questão? Que quando você vai lá, tem a placa, né, que não pode acessar aquele elevador com animais.
Então, isso pode ser discutido. Regular o trânsito desse animal, por exemplo, esse animal não vai descer pelo elevador da frente, pelo social, vai descer somente pelo de serviço. O animal não vai sair pela porta social, vai sair pela garagem. Ele não pode transitar sem guia, ele não pode entrar em áreas comuns. Isso pode ser discutido. Isso cabe ao síndico e à assembleia. Desde que garanta de forma mínima, essa é a decisão dos tribunais Brasil afora, o trânsito do animal da porta da casa até a rua e vice-versa no chão.
O animal, ele pode ser obrigado, o dono do animal, a carregar ele no colo?
Entendo que não, e a maioria das decisões são nesse sentido, salvo algumas decisões que encontrei no Tribunal de Justiça de Curitiba, mas que tendem a ser reformadas pelo STJ.
Voltando à questão do porte do animal, o que o senhor pode falar para nós então? Não existe essa questão do tamanho do animal?
Então, essa questão ainda traz muita dúvida, não existe. As pessoas erroneamente acham que um cachorro grande pode trazer mais perturbação que um cachorro pequeno, o que não é verdade. O cachorro grande ele tende a ser mais tranquilo. Você pega os labradores em condomínios, que são considerados cães grandes, eles trazem muito menos perturbação, a gente tem muito menos ocorrência de um labrador do que temos, às vezes, de um poodle ou de um chihuahua. E também a gente tem uma questão, Sérgio, que é a forma que aquele proprietário trata o animal dele. Então, se ele sair 6 horas da manhã e trancar o cachorro em casa e voltar às 8 horas da noite, ele pode estar, inclusive, incorrendo em maus tratos. Então, se ele tem um animal num porte, seja ele o porte pequeno, médio ou grande, ele precisa, se ele trabalha fora, ou ele vai colocar num local, num hotelzinho, ou ele vai contratar um passeador. Então, não importa o tamanho do animal, e é esse o entendimento majoritário dos nossos tribunais. O que importa é como esse proprietário vai tratar esse animal e qual a perturbação que esse animal vai trazer. A gente tem, às vezes, animais que são bem tratados, mas que têm características de latirem de forma intermitente. E se isso prejudicar a vida condominial, esse condômino pode, sim, ser obrigado a retirar esse animal. Não por ser pequeno, não por ser grande, nem por ser médio, por perturbar o dia a dia e a vida dos que ali coabitem.
Tem aquele problema do morador que sai cedo, o cachorro fica lá sozinho e daqui a pouco começa a uivar sentindo a falta do dono. É essa perturbação que precisa ser medida?
Essa perturbação precisa ser medida. Se essa perturbação vai interferir no dia a dia daquele condômino de baixo que, por exemplo, trabalha como home office, ou que aquele proprietário ele é um proprietário de vida noturna ou trabalho noturno e o cachorro fica latindo, ele precisa dar uma solução, porque senão ele pode ser impedido de manter. Mas o que eu tenho que frisar, Sérgio, que o que a gente está discutindo é o uso nocivo da propriedade, a perturbação ao sossego, saúde e segurança ou aos bons costumes, e não o tamanho do animal. Então, o síndico não pode achar que é o tamanho do animal que vai trazer a perturbação. Essa é uma confusão que acaba atrapalhando na rotina do prédio, porque você não pode, você tem que estar atrelado à perturbação, porque senão você vai ter que tolerar um cachorro pequeno latindo de forma intermitente e você não vai ter que tolerar um cão labrador que fica ali dormindo no sofá e que passeia 3 vezes por dia. Então, o princípio está errado. Eu gosto de usar o exemplo da televisão. Então, o proprietário, se ele tiver uma TV de 22 polegadas ligada no aparelho de som e que perturba, seria insensato falar TV pode porque tem 22 polegadas, mas a de 50 polegadas, se ele escutar baixinho, não poderia. Não é isso que interfere. Tanto no direito brasileiro, tanto o animal quanto a TV são bens. O animal é um bem móvel semovente. Então, a manutenção de um animal dentro de uma unidade é o exercício regular de um direito, que é o direito de propriedade.
O senhor cita o exemplo da televisão e o volume alto. Isso também dá motivo de reclamação?
Muito, Sérgio. Então, se você tem um proprietário que utiliza a TV, coloca aquele home theater, então está na moda os home theaters, ele sim interfere no direito alheio. A gente tem muita reclamação. O barulho é um dos problemas, seja ele por questão do cachorro, por questão de convivência ou por utilização de aparelhos de som ou de TV em volumes muito altos.
E aproveitando ainda esse exemplo, Dr. Rodrigo Carpati, sobre som alto, as pessoas acham que chegou 10 da noite, baixa o volume, está tudo bem. Mas essa perturbação ao sossego, ela é 24 horas ou é só a partir das 10 da noite?
A pergunta é muito interessante, Sérgio. As pessoas também têm uma tendência errônea de achar que até as 10 elas podem fazer o que elas quiserem. Outro dia me procurou uma senhora dizendo: o meu filho tem uma bateria e ele está tocando essa bateria, mas é durante o dia. Então a perturbação ao sossego não tem horário. Inclusive, a lei do silêncio, que as pessoas falam, o PSIL, que é uma lei municipal... Em São Paulo, acho que aqui não tem o PSIL.
Não.
Ela não se aplica em condomínios. Em condomínios se aplica o quê? Existe uma legislação federal de perturbação ao sossego. Então, existem decibéis por regiões específicas. Então, se não me falha a memória, numa zona mista, residencial com comércio, é de 55 decibéis... na área externa e 45 na área interna, e durante a noite é 50 decibéis e 40. Então, existem metodologias, existem volumes que são razoáveis conforme a legislação federal. Mas, inclusive, a lei de contravenções penais, o artigo 42, traz que perturbar o sossego é crime. Então, independe da hora, você não pode passar os decibéis previstos na legislação, e se você o fizer de forma intermitente, você pode estar incorrendo inclusive no crime de perturbação do sossego alheio.
E voltando à questão dos animais em condomínios, eu gostaria que o senhor deixasse bem claro para o nosso ouvinte a questão da circulação com focinheira. É uma norma estadual, federal? Como é tratado isso nos principais condomínios?
Então, em São Paulo nós temos uma legislação municipal. Então, você tem que observar a legislação municipal de cada localidade. Você não pode, o síndico não pode obrigar uma pessoa a ter o cachorro dele com focinheira. Mas, como a perturbação ela está ligada à segurança, à saúde dos que ali coabitam, então a segurança, se eu tiver um cachorro com temperamento bravio, ele pode ser excluído do convívio, independente se for um cachorro, se tiver legislação municipal que obrigue ou não o uso de focinheira, se esse cachorro apresentar qualquer risco à segurança dos que ali coabitam, ele pode ter impedido o direito de ter esse animal por trazer risco à segurança. Mas, se a legislação não obriga, ele não pode usar a focinheira. De qualquer forma, em alguns casos, cabe um acordo. Então, proprietário, você tem um cachorro com temperamento bravio, o condomínio poderia entrar com uma ação para excluí-lo do convívio. Mas se você utilizar a focinheira e descer no elevador sempre que não tiver ninguém, como ele não fica latindo, ele não traz uma perturbação, nós vamos tolerar. Então, deve existir o bom senso e isso pode fazer parte de um acordo. Legalmente, você não pode exigir que a pessoa utilize focinheira nas raças que a lei não obriga. E é uma legislação que deve ser observada hoje, é uma legislação municipal, mas que pode vir a ser uma legislação federal ou estadual.
Doutor Rodrigo Carpati, temos uma questão aqui em Brasília, principalmente, que temos muitos condomínios horizontais. E você entra num condomínio, por exemplo, uma rua, e começa aquela cachorrada latir. Eu conheço o caso até de uma moradora que mudou de um condomínio, vendeu a casa dela por causa dessa latição perto de onde ela morava. Como um condômino pode agir neste caso? Ele tem o direito de reclamar e pedir alguma ação do síndico contra isso, mesmo nos condomínios horizontais?
Então, a questão, Sérgio, é que esses condomínios horizontais, muitas vezes eles não são condomínio de direito, são condomínios de fato. E muitas vezes eles nem são condomínios, eles são ou condomínios irregulares ou loteamentos. Então, daí a gente vai estar na legislação do direito de vizinhança. E o direito de vizinhança, da mesma forma que no condomínio, ele aduz o quê? Que aquele que tem uma perturbação, o vizinho que tem uma perturbação, ele pode fazer cessar a perturbação do vizinho. Então, se ele tiver um cachorro que lata de forma intermitente, ele pode fazer cessar essa interferência nociva à utilização da propriedade dele. É o que diz o Código Civil também. A questão é que, em casas, ainda mais com quintais, as pessoas têm a tendência natural de criar animais. Então, você logicamente que pode guerrear, mas você tem que saber que a partir do momento que você vai se mudar para um condomínio, né, com essas características ou para um loteamento, você tem que saber que você vai estar passível a isso. Então, se você já é uma pessoa com uma predisposição a não gostar de animais, então talvez você não precise nem comprar uma briga. Mas, logicamente, que se você gosta de animais também ou não e existe uma interferência nociva, você vai ter que agir da mesma forma que agiria dentro de um condomínio.
E é fundamental que o condômino que se sente atingido por esse barulho faça tudo isso no livro de ocorrência do condomínio?
Então, Sérgio, essa é uma questão também importante, porque nem todas as questões devem ser tratadas com o síndico, porque o síndico ele é o gestor da área comum. Então, se é um problema que está interferindo única e exclusivamente entre duas unidades, o síndico pode tentar ajudar, mas qualquer condômino ou qualquer cidadão pode ingressar em juízo em defesa dos seus próprios interesses, ele não depende do síndico. Então, muitas vezes, se exige do síndico medidas que podem ser tomadas por ele, por si mesmo.
E nesse caso, tem que anotar no livro de ocorrência até para fundamentar um processo?
O ideal é que se anote num livro de ocorrências para que você tenha, provoque uma resposta ou muitas vezes provoque uma reação. Alguns condomínios não têm o livro de ocorrências, você pode documentar por e-mail, mandar por e-mail para o síndico ou para a administradora. Quanto mais provas você tiver, mais fácil depois de você buscar os seus direitos, seja de forma coletiva, através do condomínio, ou de forma individual, com ingresso na justiça.
Eu conversei na Rádio Justiça com o Dr. Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito imobiliário e consultor em condomínios, hoje falando sobre a manutenção de animais em condomínios e os aspectos legais e práticos disso. Dr. Rodrigo Carpati, muito obrigado por comparecer aos estúdios da Rádio Justiça.
Eu que agradeço e fico à disposição de vocês, Sérgio.